Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre os refugiados, com a psicanalista Miriam Debier Rosa. O número de refugiados cresceu 8% e chega a 120 milhões em todo o mundo, segundo dados de junho deste ano, de 2024, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Miriam Debier Rosa é psicanalista, professora titular do Instituto de Psicologia da USP. Ela coordena o laboratório Psicanálise, Sociedade e Política e o grupo Veredas, Psicanálise e Imigração. É pró-reitora adjunta da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade de São Paulo. Miriam, boa tarde, seja bem-vinda novamente ao nosso programa.
Boa tarde, Joel, prazer enorme estar aqui, sempre instigada pelas questões relevantes do momento que você põe aqui em debate, em discussão.
O que está acontecendo com a nossa sociedade, Miriam? Principalmente em relação ao tratamento que ela dá aos refugiados.
Então, essa é uma questão importante, ela diz respeito à sociedade toda. Porque a imigração, principalmente a imigração maciça, ela é um fenômeno social completo, ela envolve aquela pessoa, ela envolve a família, ela envolve o país, ela envolve a conjuntura política e geográfica do momento. E a gente está vivendo um momento no mundo, né, onde grandes guerras fazem presença, embora... Guerras mais locais sempre estiveram e provocaram migrações e refúgios, e pedidos de refúgios. É uma diferença entre as duas formas de chegar num país. E a gente vê que essa pauta virou uma pauta política. Em alguns países, quem é a favor da entrada dos imigrantes é considerado, por vezes, antinacionalista. Então, você tem um debate sobre... o acolhimento ou expulsão dos imigrantes, muitas vezes desumanizados, considerados intrusos, o que é uma falta de perspectiva da conjuntura, pois ninguém imigra desta forma sem uma política econômica, muitas vezes exercida pelo próprio país, que não permite que as pessoas fiquem em suas casas, em seus países.
Para dar uma dimensão do problema, no mundo, 117 milhões de pessoas são deslocadas.
Deste imenso grupo de refugiados, o Brasil recebe só cerca de 2% dos refugiados do mundo. Na sua maioria, os nossos vizinhos, né? Ou seja, os venezuelanos, os bolivianos, mas não só. Né? A gente tem um grupo de afegãos, a gente tem a comunidade libanesa, enfim, a gente tem pessoas do Congo, de todos os lugares do mundo que acabam chegando no país. E muitas são as dificuldades. Uma das dificuldades é importante a entrada no país e a documentação necessária para isso. Principalmente no caso daqueles que são perseguidos nos próprios países, muitas vezes a documentação não está completa, muitas vezes, porque pela própria situação de fuga que essas pessoas vivem. E é necessário, o Brasil já melhorou muito em relação às leis.
Nós avançamos na legislação, mas nós retrocedemos no tratamento que nós damos ao refugiado.
Tem um descompasso, né, entre ao que é oferecido pela lei e a morosidade, muitas vezes, da documentação. Grande parte dos nossos imigrantes não são refugiados, são imigrantes. Então, alguns governos oferecem formas aí de acolhimento transitórios, né, até que a pessoa se reorganize e possa definir o seu status jurídico. Né? Então, tem várias possibilidades de construir uma forma de admissão, mesmo que a situação jurídica da pessoa não esteja formalizada. Então, isso já foi feito, por exemplo, com os haitianos, uma certa época com os venezuelanos, com os bolivianos, um período em que foi oferecido a documentação, a regularização da documentação para várias pessoas. É possível, juridicamente, fazer uma admissão excepcional sem que as pessoas fiquem reféns, praticamente, num lugar que, enfim, que não é próprio para moradia dos recém-chegados, mas que tem efetivamente sido um espaço onde esses recém-chegados que mudam, que iriam apenas passar pelo Brasil, mas resolvem ficar no Brasil, não conseguem entrar no Brasil por não terem essa documentação.
Por que a sociedade brasileira resiste em acolher o refugiado?
Acho que a gente tem vários níveis aí dessa dificuldade de acolher. Uma é uma certa ideia de que o imigrante refugiado vai subtrair os empregos, piorar o sistema de saúde, porque vai ter menos espaço. Então, uma certa ideia, bom, já temos pouco e não temos disponibilidade de dividir com os que vêm. É uma retórica, é uma narrativa que não se concretiza. A gente vê pesquisas, inclusive...
Não tem respaldo na realidade, né?
Não tem. A gente vê na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, que tem tanta resistência, mas a imigração ocupa pelo menos 20% dos postos de trabalho que dão sustentação à estrutura. Elas não tiram de outro. Elas fazem aumentar a estrutura econômica do país. Como a gente já teve essa experiência no Brasil. E aqui no Brasil a gente já recebeu os italianos, os japoneses, né, no século passado, e todos tiveram lugar e importância enorme. E hoje se instituiu o imigrante, traz junto as características simplificadas de certo país, ou seja, de traficante. Né? Então, porque é de um país, é traficante, porque é do outro país, é terrorista, que é uma simplificação absurda. Justamente o fato da pessoa estar fora do seu país é porque algo ocorreu lá em que ele não estava sintonizado ao que estava ocorrendo.
Miriam, chegou agora o momento musical do programa. Vamos tocar uma música da sua escolha, Travessia, de Milton Nascimento. Travessia, lançada em 1966 por Milton Nascimento, é uma canção que fala sobre a busca por liberdade e os desafios de quem deixa a sua terra natal.
O que move alguém a sair da sua terra é sempre um tanto de esperança. Né? É sempre a possibilidade e poder acreditar que no outro lugar do mundo, do outro lado do mundo, há alguém que vá dar a mão e ajudar essa experiência de todo humano. Todos nós nascemos muito desamparados. Se não fossem nossos pais, nossa família, que acolhe durante tantos anos uma criança completamente sem condições de viver por si mesma, todos nós que estamos vivos temos essa experiência de ter sido acolhidos e poder depois ganhar nossa independência.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só vamos nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pé, vou sonhar. Me esquecendo de você, eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço. O meu viver só com amor nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de fé. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem ter. Fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte. Tenho muito que querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre refugiados com a psicanalista Miriam Debier. O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tem cada vez mais imigrantes retidos em área restrita, em uma situação considerada como uma crise humanitária, Miriam. Em setembro de 2024, mais de 650 pessoas chegaram a ficar retidas ao mesmo tempo. Miriam, permeado por preconceitos, a vida do refugiado não é nada fácil no nosso país. O que explica esse comportamento nosso diante desta crise humanitária?
Então, no caso específico do aeroporto, acho que tem uma falta de conversa entre os vários órgãos responsáveis pela admissão dos imigrantes. Há formas de que essa entrada, essa admissão, seja provisória, né, se os vários órgãos, e a gente vê que há uma conversa de surdos, né, entre o governo do Estado, entre a legislação, a defensoria, a partir da morte daquele imigrante que estava nessa condição, todas as instituições se mobilizaram, mas há uma certa, vamos dizer, rigidez. Bom, agora esse pedaço eu que cuido, então eu não converso com as outras entidades. Eu acho que isso tem a ver, né, com uma certa narcisismo de cada órgão e autoritarismo, mas tem também a ver, como começamos aqui, com certos preconceitos. Se fossem imigrantes de outras origens, certamente o cuidado seria muito maior e muito melhor. Justamente por serem imigrantes que estão, vamos dizer, carimbados com o conflito do seu próprio país, que muitas vezes ele não é aceito como representando um perigo para a sociedade, de ser traficante, de ser terrorista, de ser coisas que não se sustentam para essas pessoas.
Diante desse cenário, o que se pode fazer para melhorar as condições dos refugiados?
Então, acho que a gente precisa de ter um plano, e acho que temos construído, né? Acho que o padre Paolo, ele é um líder nessa área, assim como outros, que tem instituições fortes, temos instituições fortes no país.
Ele é responsável, Miriam, pela Missão Paz, que atua em apoio a imigrantes e refugiados desde os anos 30 do século passado. O programa de trabalho da Missão Paz é uma iniciativa que tem como objetivo inserir o imigrante e o refugiado no nosso país através do mercado de trabalho, integrando ele na sociedade. Do ponto de vista do preconceito que você acabou de citar agora, como nós podemos construir uma nova visão em relação ao refugiado e até mesmo ao imigrante?
A gente precisa de políticas que não deixem o imigrante nas mãos aí de pessoas que podem roubar, prejudicar mais ainda o próprio imigrante. Mas a gente precisa conhecer também melhor, mais de perto as pessoas. As pessoas, as histórias, que são fantásticas. Né? A gente muitas vezes realça muito o aspecto de vítima do imigrante. E realmente, ele muitas vezes é vítima de muitas violências. Não estaria aqui se não fosse por isso. Mas as histórias são histórias incríveis de superação. O nosso grupo aprende muito com as trajetórias dos migrantes, vendo como eles constroem, apesar de terem vivido situações de perda das suas casas, perda das suas famílias, de ter, muitas vezes, a culpa de ter deixado para trás os familiares e o próprio país, mas que criam aí uma possibilidade e, muitas vezes, como até apoio externo ao que está acontecendo no país, que dão a ele a esperança de poder dar sua contribuição para o próprio país. Né? Então, a imigração ela nunca é individual, ela é familiar, são escolhidos os familiares que vão sair. Uma das formas, né, de recuperar, se recuperar em termos de saúde mental, de sofrimento, é ele encontrar a forma que ele pode dar um retorno para os familiares que ficaram, seja em dinheiro, seja em esperança, seja trazendo outros familiares quando a situação deles estiver melhor aqui. Quando a gente acolhe um imigrante, a gente está acolhendo muitos imigrantes. Principalmente está acolhendo uma parte da humanidade, retribuindo para parte da humanidade o acolhimento que a gente não precisou.
Miriam, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O relatório citando o Brasil aponta impunidade no uso de força excessiva contra afrodescendentes. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
Pessoas africanas e afrodescendentes que sofreram uso excessivo da força e outras violações de direitos humanos por parte de agentes da lei enfrentam ampla e contínua impunidade, revela um novo relatório. O Mecanismo Internacional de Especialistas Independentes para a Promoção de Justiça e Igualdade Racial na Aplicação da Lei apresenta o documento ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, juntamente com as conclusões das visitas ao Brasil e à Itália. No Brasil, o mecanismo constatou que o racismo contra pessoas afrodescendentes é sistêmico e generalizado, devido a uma prática sistêmica de perfilamento racial por parte da polícia. Os afro-brasileiros têm 3 vezes mais probabilidade de serem mortos pela polícia. Os especialistas disseram que, além disso, os direitos das vítimas à justiça, à verdade, às reparações e às garantias de não repetição foram raramente cumpridos e recomendaram várias medidas que os estados devem tomar para proporcionar justiça, responsabilidade e reparação. A presidente do Mecanismo Internacional de Especialistas Independentes para a Promoção de Justiça e Igualdade Racial na Aplicação da Lei afirma que as manifestações de racismo sistêmico contra pessoas africanas e afrodescendentes pela aplicação da lei e nos sistemas de justiça criminal ainda são predominantes em muitas partes do mundo e a ampla impunidade persiste. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre refugiados com a psicanalista Miriam Debier. Miriam, no Grupo Veredas, você ressaltou no bloco anterior as histórias que você ouviu ao longo desses 20 anos, né, do Grupo Veredas. Quais foram as que te mais impressionou?
Um dos casos, para dizer assim, que me impressionou bastante era de um rapaz que fugiu do Congo. Ele foi a uma vila comprar mantimentos e voltou, encontrou ele e o irmão, encontraram a casa incendiada por rebeldes. E eles ali decidiram, naquele minuto, de que eles precisavam de fugir, e cada um para um lado. Então, eles fizeram esse acordo e ele, por várias circunstâncias, veio parar no Brasil. E veio parar desesperado, sem saber o que tinha acontecido com o resto da família. E querendo morrer, não vendo mais sentido na vida. E o nosso trabalho, no nosso trabalho, a gente vai trabalhando com ele no sentido da importância dele estar vivo. E ele consegue, vamos dizer, construindo um objetivo, que seria encontrar o irmão, o outro irmão que também fugiu, como, vamos dizer, o elo em que ele começa a, de novo, poder viver. E com esse movimento, né, que não é mais de estar se sentindo abatido, mas o movimento de procurar o irmão, ele tem que aprender a língua, ele tem que procurar os outros da sua comunidade. Então, ele vai se tornando um agente político importante, tanto para que o mundo saiba o que acontece nesses cantos do mundo, portanto, ser um transmissor da história, como ser realmente estar numa posição de poder ser um agente político da maior importância.
Miriam, como é tratar uma pessoa que deixa valores e uma cultura do seu território e vem para um país novo, desconhecido?
Acho que essa pergunta sua é fundamental, Joel. Que memória se privilegia? Né? A memória traumática das dores sofridas ou a memória dos percursos percorridos? Né? A gente tem atualmente uma certa instrumentalização da memória, do trauma, principalmente, do sofrimento, que às vezes vitimiza, né? Coloca a posição das pessoas como alguém que é uma vítima e, portanto, ressentida de tudo que não recebeu, ressentida e podendo, muitas vezes, responder com agressão às agressões que já viveu. Esse é um caminho muito ruim e gera problemas importantes. Então, sem dúvida, a ideia do trauma é importante, porque ele fala de uma situação de violência. Como o sujeito vai lidar e se reconstruir com essa situação é que é importante. Reconstruir a si mesmo, reconstruir a história do seu país e reconstruir novos vínculos. Enquanto, por exemplo, a gente pensava em rememorar aquilo que tinha vivido e, vamos dizer, elaborar o trauma, a perda, a gente não conseguia avançar. A gente começou a ver que outras estratégias de acolhimento psíquico seriam necessárias. E por aí, quase que lembrando ao sujeito quem ele era, por que que aconteceu. Então, eu dei um exemplo agora há pouco, um outro exemplo, era num jovem que os pais, professores universitários, foram assassinados, ele estava escondido na sala. As pessoas ficaram sabendo que ele estava lá, as irmãs conseguiram que ele fugisse do país. E, logo em seguida, as irmãs também foram assassinadas. Então, esse rapaz, um jovenzinho, né, chega aqui absolutamente desamparado, né, sem nenhuma possibilidade de se reerguer, se sentindo também culpado pela morte das irmãs que o protegeram. E quando ele vai, podendo resgatar o papel político dos pais, a luta pela universidade, a luta política por um país democrático, ele traz para si esses ideais e como alguém que vai dar continuidade a esta história. Isso muda a chave, isso que eu estou querendo mostrar, muda a chave, tentar ver por que chave, né, o sujeito pode entrar, que não seja essa da vitimização, que em termos aí macro, e a gente vê muito, porque eu fui agredido, daí eu me dou o direito de invadir ou de agredir o outro.
Vamos agora para um pequeno intervalo na nossa conversa com a psicanalista Miriam Debye, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania. Por que que a escuta é importante nas relações amorosas?
Porque o amor se faz por palavras e o amor ele compreende dois polos em circulação. Né? O desejo do amante é se tornar amado. E o desejo do amado é se tornar amante. Essa transformação que faz a gente lidar com um problema-chave, que é sempre um ama mais. Né? Tem sempre um amando mais, e o outro bom, tem que correr atrás do prejuízo e, de certa forma, inverter o jogo. Isso dá trabalho. Né? E o trabalho aqui é um trabalho de linguagem. Né? Um trabalho que implica em escutar o outro, entender o outro, se dirigir para o outro, porque senão você não vai conseguir amá-lo. Senão você vai amar a si mesmo através do outro. Então a escuta, ela é o eixo fundamental da capacidade, da possibilidade de amar. Quem não escuta, não ama.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
O que se diria para a sociedade brasileira, para as pessoas que vivem aqui e manifestam um preconceito grande para um sujeito que perdeu tudo no seu país de origem e veio para cá tentar uma nova vida, aqui tentar sobreviver?
Eu diria que é muito fácil você dizer para o outro que ele é um intruso ou lidar com o outro a partir de preconceitos. Vamos lembrar que o nosso país é continental e ele foi constituído, e ele é constituído por muitas marcas dessas várias civilizações. Todos nós somos negros, todos nós somos indígenas, todos nós somos europeus. É fácil falar em europeus, todo mundo salienta muito mais a sua condição aí europeia, mas nós não somos europeus, nós somos um país da América Latina, né? Somos um país que conseguiu e consegue construir uma política, enfim, para instituir um país de potência, mas isso só ocorreu justamente pelos muitos imigrantes que já estiveram aqui, muitos dos quais somos filhos, netos, bisnetos.
Miriam, para fechar nossa entrevista, um sonho.
Um sonho de que a gente possa reconhecer a humanidade de cada um e poder usufruir das diferenças de cultura, de modo de lidar com as dores, de modo de cultivar a alegria. Acho que a gente tem muito a aprender com as tradições africanas, do Oriente, dos lugares que nós não conhecemos tão bem.
Agradeço a participação de Miriam Debye Rosa, psicanalista, professora titular do Instituto de Psicologia da USP. Ela coordena o Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política, e o Grupo Veredas, Psicanálise e Imigração. Ela é pró-reitora adjunta da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade de São Paulo. Ponto final em mais uma edição do Olhar da Cidadania. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.